Nós estamos pregando esta série. A série é Acesso Negado. Na verdade, o título fica esquisito, porque a gente quer lidar com isso que você tem experiência todo dia. Você não consegue entrar. Parece que você não colocou a palavra certa. Parece que você não abordou corretamente e você não entra mesmo. E a vida cristã parece, para alguns, sabe assim, algo que é inacessível. Parece que você entrou assim numa antessala, mas você não entra no tesouro. Você não entra na abundância. Você não entra em tudo aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque você tem que ter entendimento disso. Na virada do ano a gente falou que a linguagem de amor, lembra da linguagem de amor? Toque físico, palavras de afirmação, presentes. Cada um tem uma linguagem de amor. Deus também tem. Deus tem uma linguagem com a qual nós nos relacionamos diretamente, poderosamente com Ele. E a linguagem de amor de Deus não é presente. A linguagem de amor de Deus não é sacrifício. A linguagem do amor de Deus não é dízimo. A linguagem do amor de Deus nem é você estar aqui presente num culto. Isso tudo é muito importante, mas realmente Deus sabe que você o ama quando você confia nele. Então essa palavra confiança é muito importante. Não é? É muito importante. Então, presta atenção nisso. É assim que Deus recebe amor. Deus ama que confie nele, como Abraão fez. Quando Deus disse para ele, mata o seu único filho, ele levou um susto, ele sofreu como qualquer um sofreria. Mas ele disse, eu conheço a Deus. Eu vou ganhar se eu confiar em Deus. Deus é Deus, Deus é bom, Deus é amor, deve ter alguma coisa. Eu vou confiar. E ele baixou a faca para matar o seu filho. Fez tudo que Deus mandou. E Deus segurou o seu braço. E quando ele acabou, não é, de fazer aquilo que ele estava para fazer, Deus disse para ele, Abraão, porque você confiou em mim, porque agora eu vejo que você me ama mesmo até mais do que o seu filho, eu juro pelo meu nome que eu te abençoarei. E abriu para ele o conhecimento daquele que é o Deus de toda a provisão, o Deus que o abençoou e fez dele, não é, o pai da fé. Na semana passada nós falamos sobre como Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Amava mesmo, desfrutava da hospitalidade deles. Não é? Jesus tinha eles como os melhores amigos que Jesus tinha. Mas quando chegou a hora de ajudá-los, porque Lázaro ficou doente, ele deliberadamente, de propósito, ficou onde estava por mais 2 dias. Todo mundo aqui tem um Lázaro. Todo mundo tem algo que Deus deveria ter feito, mas não fez. Não é? Não fez. Só que ninguém fala. Todo mundo tem um Lázaro, um problema não previsto na vida e que Deus não evitou. Você acabou de ver aqui. Anderson tem um Lázaro. O pai dele tem um Lázaro. Eu tenho, você tem também. E a nossa fé, às vezes, é colocada em xeque. Ela começa a crescer ou ela começa a não funcionar. Você precisa entender o fato de que Jesus amava mesmo aquela família. Não era papo, não. Mas, mesmo assim, ele se atrasou. Jesus se atrasou. E se atrasou por causa do amor dele e não o contrário. Não é? Por quê? Porque crer é confiar. Eles tiveram que confiar que ele era mesmo o melhor amigo. E você viu a história. Ah, 4 dias. Se Jesus tivesse vindo, teria havido uma cura, mas porque ele veio atrasado, eles viram uma ressurreição. Eles tiveram uma revelação de Deus, abriu para ele uma experiência com Deus que eles jamais teriam. Às vezes é isso que Deus quer fazer. Ele quer levar você a um outro nível, a um outro nível. Hoje, nós vamos para a próxima mensagem desta série. Não é? Creia que é Deus quem define você. Creia que é Deus quem define você. Não é a circunstância. Não é um acidente. Não é uma violência. Não é um estupro. Não é uma ofensa. Não é uma perda. Não é uma traição. Não é uma cor de pele. Não é uma falência. Não é um pecado que eu cometi. Quem vai definir você? Quem vai definir você é Deus. Ou você crê nisso, ou você crê que é Deus quem te define, ou você nunca terá acesso a um relacionamento pleno com Ele. E eu quero falar hoje com você, lendo com você, peço para você abrir sua Bíblia, Daniel capítulo 1, a história de Daniel. Quando nós começamos agora, amanhã, um plano de leitura novo, nós vamos ver só histórias de pessoas, milagres, histórias e um conhecimento que vai levar você a entender quem Deus é, para poder confiar em Deus. E essa história é muito poderosa. E eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. E eu poderia ler essa história inteira, porque o primeiro capítulo é fantástico, leia depois. Mas para economizar tempo, Daniel, capítulo 1, versos 6 a 8. E assim está escrito, vamos ler, está projetado aqui, mas também está aí na sua Bíblia, muito melhor, Daniel, capítulo 1, 6, 7 e 8. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias deu o nome de Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Antes de você entender comigo o que esse texto tem a nos dizer, não se preocupe, eu vou explicar ele para você. Eu queria que você entendesse como os judeus davam nome aos seus filhos. No Brasil, nós damos nomes aos nossos filhos. Meu nome é Paulo. Talvez meu pai deu o nome porque eu tenho um tio, não é, amigão do meu pai, com o nome Paulo, e talvez veio daí. Mas no Brasil nós não damos nomes tanto pelo significado dos nomes, mas normalmente os pais escolhem o quê? O nome da moda. E tem gente que procura até na internet qual o nome mais usado ultimamente. Tem um nome de homem aí, como é que é mesmo? Hã? Enzo, Enzo é o nome. Vê se, pô, nós somos brasileiros e os caras vão buscar um nome lá na Itália. Enzo, tem sentido um negócio desse? Enzo, não é? Legal, eu acho super joia, não é? Eu acho legal. Eu já vi gente dando nome para o filho de Michael Jackson, não é? É legal. Você pode escolher o nome da moda, ou você pode escolher o nome de parentes queridos, talvez seja o meu caso. Ou você pode dar um nome que soa bem. Não é? Hoje tem gente dando nome aí simples, nomes pequenos, está na moda o nome pequeno. Já não existe muito mais aqueles nomes duplos e aqueles nomes grandões assim. Ah, hoje aqui no Brasil e talvez no mundo inteiro, a gente dá nome por essas razões. Mas quando os hebreus davam nomes para os seus filhos, era totalmente diferente. Todos os nomes bíblicos, quando você vê um nome bíblico, de fato, ele é uma pequena frase. A gente não percebe isso, sabe por quê? Porque os nomes foram traduzidos e adaptados para a nossa língua, o português. Mas o nome Daniel, que você acabou de ver aqui, por exemplo, não era Daniel, isso é uma tradução para o português. De fato, era uma pequena frase. Os nomes eram frases que falavam do relacionamento que os seus filhos teriam com Deus. Na hora de dar nomes, os pais hebreus, o que, que eles faziam? Eles levantavam os seus filhos diante do Senhor, pegavam literalmente o bebezinho diante do Senhor, levantavam o neném diante de Deus e declaravam: o seu nome será Daniel, por exemplo. Só que ele não falava Daniel. Ele pronunciava uma pequena frase que era uma confissão de fé, dizendo assim: cremos que o relacionamento desta criança com Deus será pá. E ele falava o nome. Então, os pais, de fato, quando davam nome aos bebês, estavam profetizando a respeito do relacionamento daquela criança com Deus. E ao fazer isso, elas estavam colocando aquela criança debaixo da autoridade de Deus. É como nós fazemos nas apresentações de bebês. Nós estamos colocando aquelas crianças debaixo da autoridade de Deus por uma oração. O hebreu não fazia por uma oração, fazia por um nome que seria lembrado todos os dias. Quando o pai acordava o filho, ele dizia, acorda, e ele dizia aquela frase, e ele já acordava lembrando daquele dia. Os bebês, quando recebem uma oração aqui, os pais vão tirar uma foto e vão dizer para ele assim, ó, você foi consagrado a Deus. Você um dia... Mas o hebreu não precisava disso, sabe por quê? Todo dia o nome dele já revelava isso. Eles estavam dizendo, Senhor, ela é sua propriedade. Eu sei que o Senhor a ama e demos a ela um nome que é uma declaração de fé. Tome a sua criança e a abençoe, Senhor. Ao crescer, ela sempre saberá o que ela é para o Senhor. Era isso que o hebreu fazia. Então, à medida que a criança crescia, ela ia entendendo e aceitando o seu nome. Ela ia crendo, internalizando aquilo, e aquilo definia seu relacionamento com Deus. Quando ela já fosse grande, ela acreditava, não é, nesse nome e colocava em prática o que o nome significa. Seu nome, preste atenção, se tornava a sua identidade. Seu nome se tornava a sua identidade. E a sua identidade estava firmada no relacionamento com Deus. Quem te define? Talvez o seu nome não te defina, porque na época dos hebreus o nome definia. Talvez o seu nome seja um nome qualquer. Então alguma coisa vai definir você. Todos nós carregamos uma identidade. Se não for a identidade de Deus, será alguma identidade que você foi pegando ao longo da vida. E aquilo que você é, define como você tem acesso ao seu relacionamento com Deus. Quando alguém perguntava para um hebreu, quem é você? Ele responderia com aquela frase, eu sou Daniel. Aceitando para si e confessando para os outros a autoridade de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, Jesus. Jesus, não é? Quando foi anunciado a Maria que Maria seria a mãe, disseram, e você o chamará Jesus. Jesus não é um nome, nunca foi um nome. Mas Jesus é uma pequena frase que significa o Senhor é Salvador, ou o Senhor salva. Então, quando deram o nome de Jesus, estavam dizendo, o Senhor é Salvador. Quando Maria chamava Jesus, Jesus ouvia, o Senhor é Salvador. Meu nome é, o Senhor é Salvador. E você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome Jesus, através desse nome, estava definido quem era aquela criança e o que ela faria. O nome de Jesus já dizia, esse é o Salvador. Quando ele morreu e ressuscitou, ascendendo aos céus, agora o nome dele mudou. Agora o nome dele é Senhor Jesus. Senhor Jesus, Filipenses diz, porque agora o Pai lhe deu um nome, um outro nome, que não é só Jesus, mas é Senhor Jesus, e ele está acima de todo nome. Ele agora é Senhor Jesus. Você sabia que cada um de nós, quando nos convertemos, você sabia que Deus também te dá um novo nome? Você sabia disso? Você sabia que quando você se converte, seus pecados são perdoados, você é tirado do reino das trevas? E eu não sei se você sabe disso, mas você também recebe um nome. Se você olhar lá em Apocalipse, na igreja, a carta à igreja de Sardes, se eu não me engano, ele diz assim, eu darei a você uma pedrinha branca onde está escrito o seu novo nome. Deus dá para cada um de nós um nome daquilo que agora você é em Deus. Será que você entende isso? Cada um de nós devia o tempo inteiro perguntar, quem sou eu? O que me define? Irmãos, como é importante a nossa identidade. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Até onde eu saiba, a minha cabeça é Paulo e o meu corpo é Paulo. A minha cabeça é Paulo e o meu corpo é Paulo também. A nossa cabeça é Jesus. E quem somos nós? Ah, nós somos nada. Opa! Tem alguma coisa errada. Como eu estou ligado com Jesus, eu compartilho do mesmo nome dele. Se no Novo Testamento ele é chamado de noivo e nós a noiva, a noiva ao se casar assume o nome do noivo, eu sou Jesus. Eu tenho o nome dele, quem sou eu? Quem é você? Se você um dia entregou sua vida a Cristo, você encontra a sua identidade em Jesus. Ele é Jesus, o Salvador, e quem sou eu? Eu sou salvo. É verdade, se você é salvo, você vai dizer, eu sou salvo. A minha identidade é em Cristo. Esse é o meu relacionamento com Ele, eu sou salvo. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu fui tipo jesusado. Eu fui jesusado, entrou Jesus em mim todo. Então eu fui salvo. Em certo sentido, eu também sou salvador. Como eu sou salvador? Eu não posso salvar ninguém? Quando eu compartilho a minha experiência de salvação com alguém, e quando outros, através do Evangelho, entram em relacionamento com Deus, eu também sou Jesus. Pessoas estão sendo salvas por causa da igreja. Você está entendendo a ideia? Algo muito importante, muito importante. Quando a gente dá um nome a uma criança. E é importante entender que nós recebemos um nome ao nos unirem a Cristo. Então vamos voltar ao texto de Daniel, capítulo 1, versos 6 a 8. A cidade de Jerusalém estava cheia de pecado e iniquidade. Vários e vários profetas, por anos e anos, falavam que viria em breve um juízo de Deus contra Jerusalém. Sabe, parecia que não havia nenhuma pessoa mais piedosa em Jerusalém. Jerusalém e Israel afundou numas trevas tão grandes que os profetas já diziam, não há ninguém mais temente a Deus. Não há ninguém. Mas nós não, nós podemos ter certeza hoje que havia pelo menos 3 ou 4 famílias lá em Israel, naquela época, que continuavam fiéis a Deus. Então, Israel vivia uma apostasia. Mas eu posso dizer com certeza que algumas famílias continuavam fiéis a Deus. Como que eu posso saber disso? Eu sei que eram famílias de Deus pela maneira como elas deram nomes aos seus filhos. Se você ler o texto que nós vimos, você vai ver nomes. E eu quero falar sobre o significado desses nomes. Uma das famílias deu o nome ao seu filho de Daniel. Daniel não é um nome, como eu já disse. Daniel é uma frase que quer dizer, o Senhor é o meu juiz. Mas a palavra juiz tem que ser entendida no sentido daquela época. É aquele que me livra da opressão. Ou seja, para Daniel, ou Daniel quer dizer, Deus é aquele que me liberta. Já imaginou chamar seu filho dizendo assim, vem para a mesa o Senhor que me liberta. Não demore, lave as mãos, Senhor que me liberta. Senhor que me liberta, vem aqui que eu vou te dar umas palmadas. Era assim, gente, era uma frase, não é? Nós temos que entender que funcionava desse jeito. A outra família deu o nome de Ananias, e Ananias significa o Senhor é misericordioso, ou é o Deus que me favorece. O Senhor tem um amor incondicional, é isso que Ananias significa. Então, na hora do almoço, vem almoçar, o Senhor me favorece. Esse é o nome de Ananias. É isso que eu sou. Eu sou o Senhor que me favorece. Ou seja, Ananias cresceu dizendo, eu tenho um Deus, eu tenho um relacionamento, eu estou consagrado, eu estou ligado a um Senhor que me favorece. Ele é sempre misericordioso comigo. Já imaginou, em todas as circunstâncias, você ter certeza disso? Anderson começou falando assim, minha família me deu uma base. Minha família me deu uma base. Sabe o que ele estava dizendo? A minha família foi atribuindo a mim uma fé, uma confiança em Deus, pelo que eu vi nos meus pais, que no dia mau, eu podia dizer, eu não estou entendendo, mas o Senhor que me favorece é o meu Deus. Aquele que é o meu juiz, que defende o meu direito, é o meu Deus, ele não falhou comigo. E eu preciso entender o que ele quer, porque tem algo muito bom aí. Ele quer me dar acesso a alguma coisa que eu jamais teria. Outra família teve um filho e deu o nome de Misael. Misael não é um nome, é uma frase. Misael significa, quem é como o Senhor? Uau! Misael é uma palavra que é uma adoração. Ele está dizendo, não há ninguém como o nosso Deus. Significa que eu fico maravilhado com o meu Deus, do tipo aquela música, quão grande és tu, quão grande és tu. Misael é isso. Quer dizer que eu louvo a Deus sempre. Nunca vou deixar de louvá-lo, porque ele é grandioso. A mãe diria assim, quem é como Deus? Arrume logo a sua cama. E diga aos outros, aonde você for, na escola, é isso mesmo, mamãe me deu esse nome, papai me deu esse nome. Não há um Deus como o meu Deus. O último bebê que a gente sabe que nasceu foi chamado de Azarias, e quer dizer, o Senhor é meu ajudador. Significa que eu vivo dependente do Senhor. Vocês estão entendendo como funcionava? Está claro? Posso passar? Você entendeu? Ok. Não eram como a maioria de nós hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia não é assim. A sua identidade não está no seu nome, não. Onde está a sua identidade? Ah, não sei, pastor. Sabe sim. Quando alguém perguntar assim, quem é você? Sabe o que a gente responde? Ah, eu sou empresário. Ah, quem é você? Ah, eu sou dentista. Ah, quem é você? Ah, eu sou atleta profissional. Ah, quem é você? Ah, eu sou músico. Com o passar do tempo, alguma coisa muito negativa aconteceu. A identidade deles estava ligada a quem eles eram. Mas hoje, a nossa identidade começou a estar ligada ao que eu faço. E se o que eu faço é bacana e eu tenho sucesso, eu sou, olha a minha identidade aí, um sucesso. Se o que eu faço não deu muito certo, está meio em baixa, eu sou um sofredor, eu sou um fracasso. A nossa sociedade empurrou a gente para um capitalismo doloroso. Por quê? Porque eu sou o meu resultado. Eu sou o resultado e não eu sou o que eu sou como pessoa. Você está entendendo isso? Isso é muito grave. Nós nos identificamos pela nossa profissão. Sabe, se eu pedisse aqui para alguns, se eu pedisse para alguns aqui, reúne em grupo aí, se apresentem, você sempre começa dizendo o que você faz. Quem é você? Você não é o que você faz. Mas segundo a cultura bíblica, você é quem você é. Para o povo hebreu, quando perguntasse quem é você, ele dizia, eu sou aquele que Deus ajuda. Quem é você? Eu sou o favorecido de Deus. Quem é você? Eu sou aquele que Deus fortalece. Quem é você? Eu sou um adorador do Deus vivo. Cada um dizia isso. Eles se definiam pela sua relação com Deus. Não achavam sua identidade no que os outros falavam deles. Não achavam sua identidade na opinião ou nas atitudes dos outros. Mas achavam sua identidade em Deus, na vida deles, não no que as pessoas pensavam. Minha identidade é definida por Deus. É Ele quem define. Então, aqueles quatro jovens cresceram. Receberam esses novos e agora são jovens. Jovens bonitos, fortes, bacana. E o juízo de Deus chegou. O rei Nabucodonosor, líder do povo da Babilônia, invade Jerusalém, mata muita gente, destrói, rouba, saqueia. Era potência, o exército malvado da Babilônia. Eles entram e fazem um arraso, não é? Um arraso. Ele era o rei da Babilônia, onde hoje está o Iraque, naquela região do Oriente Médio. Ele queria levar como prisioneiros, então, alguns exemplares, e ele escolhe muito jovens, os melhores representantes da elite de Israel, e sabe quem ele acabou levando? Sabe quem ele acabou levando? Os quatro aqui. E os quatro são tomados à força, seus pais são mortos, suas irmãs estupradas, sua mãe estuprada, eles veem sangue, eles vão embora machucados, eles vão caminhar por um deserto terrível, com as mãos e os pés acorrentados, e são levados para uma terra estranha. Isso é difícil de entender, por quê? Porque eles eram alguns dos homens mais piedosos, mais crentes, e eles estavam sendo levados presos para a Babilônia. Por favor, presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Com certeza, tinha gente que não foi morta, porque ficou uma turma, depois a Babilônia veio e matou todo mundo, mas eles não sabiam o que isso ia acontecer. Alguns morreram, alguns foram levados e uma turma ficou. E a turma que ficou, eles diziam assim, ah, olha lá, indo embora acorrentado, se esses homens aí fossem crentes mesmo, se tivessem mais fé, não estariam sendo presos. Talvez outros pensassem o quê? Ah, deve ter pecado aí na vida deles. Porra lá, Deus tirou a mão. Deus não está abençoando. Deve ter pecado, por quê? Porque coisas ruins não acontecem com gente boa. Tem gente que fala isso. Quem estava falando não entendia nada do que Deus estava fazendo. Sabe por quê, gente? O que estava acontecendo ali, Deus de fato estava salvando aqueles jovens. Porque quem ficou morreu. Os únicos que sobreviveram foram os que foram levados para o cativeiro. Foi de lá que depois Israel foi reconstruído. Mas na hora ninguém vê. Na hora ninguém vê por que Jesus atrasou na chegada de Lázaro. Na hora a gente não entende, mas a gente tem que confiar. Na hora você não entende essa coisa ruim que está acontecendo. Na hora você não entende uma violência. Na hora você não entende uma crise. Na hora você não entende por que você não passou. Na hora você não entende por que a vaga era sua e não te deram. Na hora você não entende por que você perdeu aquele avião. Na hora você não entende o que aconteceu. Por que terminou aquele namoro? Por que aquela pessoa não me escolheu? Você não entende. Nós não entendemos. Mas a chave é confiar. É confiar. E o que aqueles jovens tinham para confiar? O que eles tinham para confiar? Eles estavam sendo levados para um cativeiro. Mas quem estava levando eles era o Deus que me favorece. Quem estava levando eles para o cativeiro é o meu ajudador. É o Deus que me liberta. Sabe, tudo aquilo que estava acontecendo, Deus estava estabelecendo um plano de salvação na Babilônia. Ele estava, de fato, enviando esses quatro jovens numa missão secreta para trazer salvação bem no coração daquela terrível cidade e daquela nação mais terrível, que era a capital mundial do espiritismo e da bruxaria e da maldade no planeta. Quatro jovens estavam sendo levados lá para dentro. E quando eu já disse, eles atravessaram os desertos com a mão acorrentada, o pé preso, eles confiavam no nome dele. Eu imagino o Daniel falando, eu não entendo o que está acontecendo. Dias sofrendo, caminhando e sendo machucado. Nada disso faz sentido. Por que isso aconteceu? Mas eu sei quem eu sou. Uma coisa só eu sei. Eu não vou esquecer, é minha identidade. Deus é o meu libertador. Daniel sabia disso. Esse é o meu nome. Embora eu não entenda o momento pelo qual estou passando, Deus ainda é o meu libertador. Ele ainda é o meu ajudador. Ele é aquele que me favorece. Não parece bênção de Deus, mas eu sei que o Senhor está me favorecendo nesse exato momento, porque este é o meu nome, é isso que eu sou. Misael devia estar gritando lá dentro, quem é como o Senhor? Com a mão amarrada. Estou levando o grande Deus para dentro das trevas. Eu vou dizer lá quem é o meu Deus é o único Deus. Uau! Gente, nós temos que aprender com esses caras. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que levar Deus sempre, para dentro das nossas crises, para dentro dos nossos momentos. Mesmo que a gente diga, eu não dou conta mais, eu não entendo, mas eu sei quem Deus é. Se você não der este salto de qualidade na sua fé, eu desculpa sentenciá-lo, mas você vai viver uma vidinha muito sem graça, infeliz, vulnerável. Basta uma situaçãozinha te desagradar que você desaba. Basta um probleminha que você larga Deus. Se você não tem relacionamento com base naquilo que Ele é para você, você ficar pensando só naquilo que Ele faz por você, você não progredirá. Você está entendendo? Isso é um fundamento do relacionamento com Deus. É isso que dá acesso a você à vitória sobre qualquer situação. É apenas entendendo isso que vai fazer de você mais que vencedor. Muitas pessoas dizem, a Bíblia diz que é mais que vencedor aquele que crê nele, mas eu sou mais que derrotado, porque você não entendeu isso ainda. Uma pessoa que sabe quem ela é em Deus não será abalada pelas circunstâncias. Eu dou a minha palavra que o Anderson não sabia nada que eu ia falar hoje. Nada. A única coisa que eu sabia é o título. Mas ele falou essa frase aqui. Ele falou essa frase e eu falei assim, esse cara pregou minha mensagem. Ele está espionando minha casa. Deve ter alguma coisa lá. Ele mexe nessa área aí de tecnologia. Ele botou um drone lá em casa. E agora eles estão chegando na Babilônia, gente. Depois de uma caminhada quase mortos, eles chegam na cidade das trevas, o lar de todos os demônios. Quando eles botaram o pé dentro da Babilônia, a opressão veio. Eles botaram o pé num lugar terrivelmente endemoniado. Maldade, sangue, sacrifícios, prisões, mortes para todo lado. Imagens e ídolos de todos os deuses, de todos os países que eles conquistaram. Estava lá, era um desfile, um panteão de deuses. O ambiente era do tipo, eu estou lascado. É quando você entra numa treva, num fundo de um poço, num buraco. É isso que eles sentiram. Todo tipo de ídolo demoníaco do mundo estava sendo adorado lá. E eles foram levados diante do rei Nabucodonosor, aquele trono esplendoroso. E eles ficaram sabendo ali pelo rei que eles não iam ser tratados como prisioneiros, não, mas que eles iriam, de fato, é para a Universidade da Babilônia, com todas as despesas pagas. E eles, epa, é? Vocês vão aprender a cultura dos babilônios. Vocês vão aprender a nossa sabedoria. Vocês vão conhecer os nossos deuses. Assim, quando outros judeus chegarem, vocês quatro vão ser agora os treinadores. Vocês vão ajudá-los e vocês vão ensinar. Uau! Primeiro grande ataque de Satanás contra eles. O imperador diz assim, mas para isso eu vou mudar o nome de vocês. Eu vou mudar o nome de vocês. Vocês viram no texto? Sabe, querido, preste atenção. Satanás tem medo que você descubra o seu nome em Cristo. Satanás não pode deixar que você descubra quem você é. Ele quer que o Paulo pense que ele é o Paulo. E melhor ainda se for Paulinho. Melhor ainda. Se você souber da sua identidade em Cristo, quem você é no seu relacionamento com Deus, Satanás vai ficar apavorado. E eu acho muito significativo que a primeira coisa que fizeram foi trocar o nome daqueles quatro jovens. Não deixem eles andarem por aí sabendo quem eles são. Apaga o que eles eram. Dê a eles novos nomes e deixe eles ficarem confusos. Eles não podem saber. Queridos, tudo é resultado daquilo que eu sou. E se Satanás conseguir deformar minha autoimagem, se Satanás conseguir mudar quem eu acho que eu sou, ele vai mudar o que eu faço. E eles trazem, então, Daniel para dentro, e eles dizem assim: Daniel, o seu nome não é mais Daniel, o seu nome agora é Beltesazar. O seu nome não é Daniel, o seu nome é Beltesazar, um nome terrível, porque Beltesazar significa debaixo da proteção do Deus Bel. Aquele que é protegido por Bel, levaram ele ao templo imundo de Bel, disseram: se ajoelhe diante dele e diga, esse agora é o seu Deus é Bel, ele que vai te proteger aqui. Lembra? O nome dele era Daniel, e Daniel significava: Deus é o meu juiz, Deus é o meu protetor, Deus é o meu libertador. E quando eles entraram, eles disseram: é Bel. Para Ananias, eles disseram: seu nome agora é Sadraque. Sadraque significa debaixo do controle de Aco. Aco é o Deus Lua. Terrível, poderoso, sanguinário. A Misael, o rei, disse: agora o seu nome é Mesaque. Mesaque significa quem é como Mesaque? Mesaque é uma deusa da prostituição, da embriaguez, das orgias. Levaram ao templo dela, levaram ele à prostituição e diz: você agora é isso que você vai viver. Passaram a chamar Azarias de Abdenego, e Abdenego significa servo de nego, que é outro demônio. Tudo isso hoje parece estranho para nós, porque o nosso nome é só um nome, mas nós precisamos entender. A gente precisa entender o que era para eles. E deixa eu dizer, você está muito mais próximo disso do que você imagina. Por quê? Porque depois que recebemos os nossos nomes dos nossos pais, sabe o que acontece? Nós passamos a receber os verdadeiros nomes que nós vamos usar ao longo da nossa vida. Há pais que deram um nome mesmo para o filho, mas não é o nome que ele usa. Quando o pai chamava Daniel, dizia: o Senhor é o meu juiz, vem para a mesa. Hoje nós dizemos o quê? Seu retardado, vem para a mesa. Infelizmente, tem pais, há pais, que mesmo sem saber, usam pequenas frases para dar nomes aos seus filhos. Algum dia seu pai já te chamou: você não presta, você não presta, você não presta, você não vai voltar para casa não, você não presta, você não presta, onde você dormiu, você não presta, estava no bar de novo, você não presta, trombou meu carro de novo, ah, você não presta, não passou de novo, você só me dá despesa, você não presta. E sabe, isso vai acontecendo. E quando nós somos muito novinhos, a gente não consegue separar as coisas. E a gente recebe essas palavras como nome. Sabe, às vezes você era jovem demais para poder discernir que a sua mãe não estava vivendo um dia legal, que ela estava vivendo uma grande insegurança. Talvez você não entendeu a história dela, talvez você não conseguia. Porque isso acontece quando a gente é muito pequenininho, para a gente poder filtrar algo. Nós somos um papel em branco, nós somos como uma esponja. Tudo que faz a gente copia, tudo que fala, tudo que cheira. O bebê absorve tudo, a criancinha até os 6 anos forma a sua identidade. E é nessa hora que a gente faz coisas sem saber, horríveis. O diabo usa a nossa boca, a gente é impaciente, a gente está tendo ao mesmo tempo as crises de ajuste de relacionamento conjugal, a gente está brigando em casa, a gente está dizendo que vai embora e os filhos estão ouvindo, a gente está dizendo eu vou divorciar, a gente está ouvindo o pai falar para a mãe: você é uma anta, você é uma burra, você é horrorosa. Ou dizendo para o pai: você é um fracassado, você é um bruto. Em todos os lugares que a gente vai, nos atribuem frases e nos dão nome. E nós vivemos numa sociedade muito injusta. E aí nós temos os super ricos no Brasil e os super pobres. E a maioria é pobre. E quando o pobre começa a estudar, ir na escola, ele já começa a ouvir aquela frase: Isso não é para gente como você, não. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Você nasceu para baixo, nada dá certo, vai continuar assim sempre. E nós deixamos que o mundo dê nome para nós. O verdadeiro, o nome real, ligado ao que nós fazemos e nunca ligado ao que nós somos. Alguns aqui já foram para outras religiões ou até as igrejas cristãs. E sabe como as religiões fazem? São os melhores para dar nome. Nós entramos num templo de religião e cuidado, religião é muito perigoso. E lá nós recebemos nome do tipo culpado, você é culpado. Ou tem um que é muito legal, você é indigno, Deus nunca vai te amar. Isso que você fez, horrível. E se alguém ali disser que a gente é amado por Deus num culto, a gente não acredita. E logo a gente fala, não sou não, eu sou um pecador. Como Deus vai amar alguém como eu? A vida inteira me falaram que eu sou um pecador. Quando nos chamam para o altar para fazer um apelo, lotado. E a gente fala, que legal, legal nada. Por quê? Porque o nosso nome vai firmando ali. É aquele que tenta, 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 mas nunca consegue. E tenta de novo, e isso vai entrando dentro da gente. Eu sou aquele que nunca muda, nunca experimenta. Ah, tem os abençoados e nós. Nós os normais, nós os que Deus não importa tanto, nós os que a oração não é respondida, nós os que vivemos vida dupla, nós, mas eles são os pastores, os pregadores, mas nós não. E esse nome vai entrando na gente. Há nomes que nós mesmos colocamos em nós. E aí eu começo a assumir, dizendo, eu sou fracasso mesmo. Ninguém nunca irá gostar de mim. Olha, eu sou pastor há mais de 30 anos. Isso significa mais de 30 anos em gabinete. Sabe a frase que eu mais ouço dentro do meu gabinete? Ninguém nunca irá gostar de mim. A pessoa pode não falar, mas eu leio. É a frase que a gente mais nos dá hoje em dia. E tem aquela voz interna dentro de nós, aquela voz que nos define, uma voz que insiste em dizer, sempre de forma negativa, o que a gente é. Nós nunca somos os bacanas, nós nunca seremos apoiados, nosso cabelo nunca está bom, nós nunca estamos elegantes, nunca, só depreciação. Só rejeição, só tapa na orelha, só para baixo. As mulheres rebaixam os homens desfazem das mulheres. Não existe mais a gentileza, nenhuma conversa de amigos é mais elogio, é só, e aí, gordo? Ô, vesgo, beleza? Ninguém chama o outro por uma coisa legal. Não existe mais bom tratamento. E quando a pessoa não está, então? Coitado, picadinho. Nós falamos mal. E nós não vemos o efeito que isso vai gerando. Nós vamos nos tornando uma sociedade rejeitada. Uma sociedade magoada. Uma sociedade inferiorizada. Uma sociedade despreparada para o mundo da fé. Nota, por anos, por séculos, o diabo atacou a humanidade, rejeitando. E isso faz com que o homem que foi feito para confiar em Deus, não confie mais em ninguém. Não confie, por quê? Porque não tem fé. Não há mais fé. Por quê? Porque fé começa em crer na gente. Em amar a gente mesmo. Em acreditar nas pessoas, mas a gente não consegue, porque nós fomos treinados e hoje nós somos uns debiloides, porque nós só falamos mal do que a gente tem de melhor, nós mesmos, falamos mal da nossa família, falamos mal dos nossos amigos. Nós devíamos estar incentivando, ô lindão, ô inteligência máxima, você é demais, parabéns, mas a gente só olha uma crítica, foi bom, mas... foi legal, mas... isso aí está legal, mas... tudo é assim. Mas Jesus morreu numa cruz, gente. E ali Jesus não pagou apenas pelos nossos pecados. Ele matou o nosso velho homem. Sabe por que você precisa se converter? Porque a única maneira de você mudar para o mundo da fé de volta é se o seu velho homem contaminar de rejeição, de ressentimento, de vaidade, de orgulho, se você morrer. Não tem conserto isso na gente. Não tem conserto. Velho homem não tem cura, tem que morrer. E na cruz nós morremos. E quando nós morremos, nós recebemos um novo nome. Deus sabe o que faz. O plano da salvação é perfeito. Nós recebemos o nosso novo nome. Você não é o que os seus pais te chamaram. Você não é o que você disse a seu respeito. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é nomeado pela opinião dos outros. Não é o mundo que diz quem você é, muito menos as mentiras que o diabo tenta colocar para você. Seu nome e sua identidade estão definidos pelo seu relacionamento com Jesus Cristo. Por isso nós estamos divididos aqui em dois grupos. Nós estamos divididos daqueles que podem ter fé e os que nunca terão. Os que podem confiar em Deus e os que não conseguem confiar. Por quê? Porque tem gente aqui que tem relacionamento com Deus e tem gente que não tem. Tem gente que tem relacionamento com a igreja, tem gente que é de uma denominação, tem gente que é religioso, mas você só recebe um novo nome se você tiver uma experiência verdadeira com Cristo. E se você tiver uma experiência real com Cristo, Ele te dará um novo nome. E esse nome definirá quem você é. E aquilo que você fazia não fará mais, porque você não é quem disseram que é. Você é uma nova criatura em Cristo. É por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo, tudo, sua identidade, seu comportamento, seu enfrentamento da vida, sua postura, tudo é definido pelo seu relacionamento com Deus. Você tem um novo nome em união com Cristo. E o seu nome novo tem a ver com o que Ele fez. É isso que o batismo significa. E você está aí, bobão, pensando que batismo é uma... Ah, não estou afim, não. Cara, batismo é um novo nome. Batismo é você ser levantado como um bebê em Cristo. E os seus pais, a sua igreja, levantar e dizer, é isso que ele é agora. Ele é crente, ele é nascido de novo, ele é um abençoado. Esse agora começa uma nova vida. Ele tem um destino, esse irá para o céu. Batize-se e receba seu novo nome em fé, que nasce de um relacionamento com Deus. Batismo é o enterro do seu velho homem. Mas os Nabucodonosores do Satanás nunca vão parar de tentar te dar novos nomes. Nunca. Daniel e seus amigos, sabe, eles eram prisioneiros. Ele não podia falar assim, não. Eles aceitaram, Beltesazar, tá bom. Eles não podiam impedir que o rei fizesse aquilo. Não podiam argumentar. E eles passaram a ser chamados por aqueles nomes. Mas no seu espírito. Daniel dizia, pode me chamar de Beltesazar, mas o homem interior, meu nome ainda é Daniel. Meu nome é Daniel. Não importa como você me chama, Deus é meu libertador. Eu me recuso a receber o nome de Bel. Não importa o que você diz, eu não tenho nada a ver com Sazak, porque o Senhor é meu ajudador. Quando você sabe quem você é, irmão, você vive independente dos nomes que lhe colocam. Eu vou dizer de novo, quando você sabe quem você é, você vive independente. E aí veio o segundo grande ataque. E o segundo grande ataque de Nabucodonosor foi: a mudança de nomes vai ser selada com um banquete. Naquela época, as coisas se faziam na mesa. Comer significava aliança. Por que nós tomamos, depois do batismo, uma ceia? Por que, quando nós te levantamos em batismo diante de Deus, logo depois você vem tomar da mesa? Porque você vem agora assumir como a refeição sua aliança. Cristo tomou o pão e o cálice e disse, é uma nova aliança, uma nova identidade. É isso que eu sou. Então você é batizado e participa do banquete de Deus, porque você firma com ele uma aliança. Aqui, mesma coisa. Eles mudaram o nome, Satanás sabe o que fazer, e chamaram que eles participassem da mesa dos deuses, da mesa dos demônios, da mesa dos inimigos, da mesa daqueles que queriam o mal e a destruição do futuro deles. A refeição fazia parte dessa aliança. Se eles aceitassem o pão daquela mesa, eles estariam debaixo da autoridade daqueles deuses, porque eu comi da mesa e era assim que Nabucodonosor fazia. A comida daquela mesa tinha sido consagrada para todos aqueles demônios. Então Daniel percebeu aí, e ele disse assim, olha, tudo bem, você me chama de Beltesazar, eu não posso rejeitar, eu sou, tá bom, Beltesazar, mas ó, tem um limite, dessa mesa eu não como. Irmão, deixa eu dizer para você, tem um limite na sua vida também, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que você até aceita, e você, na sua empresa, ah, eu tudo bem e tal, isso eu não vou fazer. Ah, tem coisa lá da sua família, tudo bem, você vai com eles. Agora nós vamos ali. Isso eu não vou fazer. Você pode viajar com colegas de trabalho e eles vão para o restaurante, está uma bebedeira, você está ali com sua água com gás e suquinho de limão, faz bem, não é? Muito legal e tal. Tudo bem, não está legal, fumaça na cara, um papo ruim. Agora vamos para a boate, agora vamos para o striptease, agora vamos para a casa de programa. Vou dormir, boa noite. Ah, só você não vai com a gente? Não vou, tem um limite. Daniel falou, não, eu não vou. Não, eu não vou. E olha o que Daniel, verso 8 diz. Daniel, contudo, decidiu firmemente. A versão diz, ele decidiu firmemente não se contaminar, não se tornar impuro ao comer daquela comida e nem beber daquele vinho. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A Bíblia diz que ele decidiu, não vou comer, eu não vou me contaminar. Sabe, vários outros jovens judeus foram. Além daqueles quatro, não eram só os quatro, não, foram outros. Sabe o que aconteceu? Receberam novos nomes. E sabe o que aconteceu? Oh, comida gostosa. Pam, 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 comeram. Já era, desapareceram. Foram misturados na cultura, se perderam. Trocaram de deuses. Tem muita gente que é crente aí fora, não faz diferença. Já não vive mais o cristianismo verdadeiro porque está comendo da mesa do diabo. Você está comendo da mesa dele. Há pecados e há limites que você sabe que avançou enquanto você tem uma chance ainda, o seu pé ainda está nesse lugar sagrado. Recua. Volta atrás. Pede perdão a Deus. Se arrependa. Reposicione a sua vida. Talvez ainda tenha jeito para você. Muitos outros jovens, havia outros prisioneiros e eles comeram daquela mesa. Se você não souber quem você é, outros irão definir isso para você. Mesmo sem você querer e mesmo sem perceber. Tem gente que nem sabe que está comendo da mesa do rei. Se disserem que eu não presto, então, eu não presto mesmo. Se o pregador diz que eu sou um culpado, eu nunca vou ser bom diante de Deus. Eu vou embora. Daniel disse, eu sei do que vocês estão me chamando, mas eu não sou o que vocês dizem que eu sou. Eu sou quem eu sou no meu relacionamento com Deus. E eu não terei aliança com Bel ou com o rei Nabucodonosor. Eu não vou puxar, desculpa a expressão feia, o saco do meu chefe. Eu não vou, por causa de um empreguinho, por causa de um salário, corromper minha posição cristã. Eu não vou, por favorecimento algum, fazer algo que um crente não faria. Eu não vou, para agradar ninguém, passar vergonha diante de Deus e fazer algo que eu não possa contar para todo mundo. Por isso que Romanos 12 diz: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou nós decidimos firmemente não nos contaminar com as iguarias do rei, ou seremos engolidos pela cultura e valores deste mundo tenebroso. Preciso repetir? Não. Não. Sabe, o Evangelho transforma quem eu sou. O Evangelho me dá um novo nome e define. Agora Jesus está dizendo para você: quando você se converte, você é a justiça de Deus. Você pode dizer isso? O que significa ser a justiça de Deus? Significa que tudo que você fez de impiedade ao longo da sua vida, Cristo trocou com você. Ele levou para o Calvário os seus pecados e Ele deu para você a pureza dEle. Ele te declarou sem pecados. Justificação é declarado justo por Deus. Ele diz: você é justo, então para de dizer que você é um pecador. Ele diz: você é uma nova criatura, então as coisas velhas já passaram, para de olhar para trás e olha para frente. Se você não soltar o seu passado, você nunca, nunca viverá o seu futuro, está nas suas mãos. Sabe, você é aquele em quem Cristo vive. Eu sou o templo do Espírito, Ele mora dentro de mim. Eu sou, Ele é minha cabeça, pois eu sou o corpo. Cristo vive em mim. E quando eu souber quem eu sou, então haverá coisas que eu simplesmente não vou fazer mais. Muitas pessoas dizem: ah, você tem uma lista de coisas que não deve fazer. Nada, esquece isso. Nenhuma lista nunca funcionou. Nunca funcionou a lei para o homem. Ou Deus te muda por dentro. Se mudou e agora você sabe quem é. Não é que você não pode, você não quer mais fazer. Você não quer mais. Porque agora eu tenho um novo nome. E as pessoas que têm esse nome não farão esse tipo de coisa mais. Porque eu tenho um novo nome. E eu pergunto: você já tem um novo nome em Cristo? Então qual é o seu novo nome? Me diga agora, qual é o seu novo nome? Ah, eu sei quem eu sou. Eu me converti há muitos anos atrás. E sabe o que Deus escreveu na minha pedrinha branca? Sabe como Deus me chama? Posso falar para você? Um segredaço. Paulo. Meu nome é Paulo. Mas sabe qual é a frase? Dínamo de energia. Eu não me canso. Eu não paro. Eu não desanimo. Porque Deus me deu essa força. Um dínamo. Um dínamo. Sabe qual é o meu nome? Posso dizer para você qual é o meu nome real do dia a dia? A alegria do Senhor é a minha força. Esse é meu nome. Pode ser seu também. Não tem problema ter meu nome, não. Eu vou ficar muito feliz. Sabe qual é o meu nome? O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Ah, irmãos, eu escondo é nele. Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Eu tenho outro nome, ó. Meu nome, sabe como é? Sabe como é meu nome? Escrito numa pedrinha. Que eu vivo ele todo dia, que eu estou vivendo ele aqui agora. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é meu nome. Sabe qual é meu nome? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. É por isso que eu sou a luz do mundo. E de fato eu trago luz para Belo Horizonte. Você é a luz do mundo, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Você é crente, você é a luz do mundo. Se você é crente, o Senhor é seu refúgio e sua fortaleza. Você pode todas as coisas. Sabe, meu nome é Filho Amado de Deus. Sabe qual é meu nome também? Esmagador de demônios. Ah, meu nome é Esmagador de demônios. Sabe onde os demônios ficam na minha vida? Debaixo do meu pé, sempre. Não tem lugar na minha casa, não tem lugar na minha mente, não tem lugar no meu ministério, não tem lugar na sua vida. Sabe? Sabe como Deus me chama? Adorador, aquele que dança com Deus. Quando você souber qual é o seu nome, então, a prática disso vai seguir você naturalmente. Porque é isso que é. Foi isso que Daniel viveu. Levaram ele para um lugar mais terrível, mas o nome o seguiu. Meu nome é aquele que me livra. Deus é aquele que me livra. E ele agiu confiante nisso. Quem define a sua vida? Quem define o que você é? Quem define? Os outros? O seu passado? Esposa, deixa eu dizer para você, é o seu marido que te define? Se você entrou numa relação em que ele está te definindo, essa relação está totalmente doente. Casamento é sim a união de duas pessoas imperfeitas, santificadas e transformadas num relacionamento com Deus, onde é Deus que diz quem eu sou. E porque eu sou feliz e pleno, meu relacionamento vai ser maravilhoso. Para de ouvir o que seu marido está falando para você. Pare de dizer e repetir aquilo que ele te fala. Você não é isso. Marido, talvez eu tenha que falar mais para os maridos hoje do que para as mulheres. Porque as mulheres estão massacrando os seus maridos. A Bíblia chega a dizer que é melhor morar numa casa com goteira. Sabe o que é uma goteira pingando na sua cabeça? Morar sempre, a vida toda, do que com uma mulher reclamadora, rixosa. Sabe o que é mulher rixosa? É aquela que só fica aqui, ó, só falando. E só rebaixando. As mulheres estão gerando homens fracos, porque elas não levantam, não dão o lugar de honra que ele deveria ter. E depois colhe. Você precisa conhecer o nome que Deus te dá. A senha é crer. A senha para você entrar num relacionamento com Deus é confiança. Crer que Jesus é o seu melhor amigo. Não importa se eu levei um tiro. Não importa se eu fui demitido. Não importa se meu filhinho não vingou. Não importa que eu estou vivendo uma fase muito difícil. Crer que ele é meu melhor amigo, crer que é ele quem me define, crer que ele é o meu libertador, crer que ele é o meu ajudador, que não há ninguém como ele e que o Senhor me favorece todos os dias da minha vida, mesmo quando eu caio, mesmo quando eu afasto da igreja, mesmo quando eu cometo um grande pecado, eu não sou um fracasso, eu peço perdão a Deus e prossigo. Com o nome que eu tenho, uma nova criatura. Quando Daniel decidiu, eu não vou comer daquela mesa, confiando em Deus, sabe? Deus confirmou na prática. Deus abençoou aqueles jovens de uma forma extraordinária. Quando ele conversou com o homem falou, tá bom, então você pode comer só legumes. Sabe o que aconteceu? Eles se tornaram os melhores, os mais saudáveis. Mas não é só isso. Quando o rei Nabucodonosor chamou aqueles jovens e avaliou, eles foram encontrados 10 vezes mais inteligentes. Quem que dá 10 vezes mais inteligência? Eu já vi alguém 10% mais inteligente. Não existe um ser humano 10 vezes mais inteligente que os outros. É milagre. É uma abertura para o sobrenatural. E é disso que eu estou falando. Porque eles confiaram em Deus e entraram na abundância, até a inteligência deles mudou. Eu tenho falado isso. Deus quer fazer deste povo o povo mais abençoado. Deus quer fluir as riquezas de sabedoria, de graça, de criatividade, de talento no meio do povo de Deus. Mas para isso você tem que confiar nele. Para isso você não pode ouvir as mentiras e tem que ter sua identidade ligada a um relacionamento com Deus. E eu quero que você entenda o que acontece, isso é tremendo. Porque agora Daniel, que recebeu o nome, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Deus deu a Daniel uma grandeza e uma autoridade, que agora ao invés de receber nome, ele dá nome. Passa um pouquinho de tempo, ele está na corte, o rei tem um sonho, e ele vê uma estátua, e pá, 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 sabe o que Daniel revela? Você é essa estátua. Ele está dando nome. Ele tem um sonho de uma árvore, e ele vê que ele ia virar um animal, que aconteceu uma coisa, e ele diz assim, você vai virar um animal, mas você é amado de Deus, depois de um tempo você voltará. Ele passou a dar nome às pessoas. Ele entrou lá. E aí jogam ele na cova dos leões, e os irmãos na fornalha ardente, e eles estão lá dizendo, eu não comi da mesa, porque eu fui fiel no pouco, eu não me dobrarei, pode me jogar na fornalha acesa. e as provações foram aumentando, e a confiança foi aumentando. E é isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz com a gente. Ah, meu irmão, ao sair por aí, nesse mundo, com relacionamento com Deus, eu não vou receber nomes, eu vou dar nomes para as pessoas. Eu é que vou dar nome para as pessoas. Sabe, as pessoas aí fora têm um nome muito triste. Sabe como é o nome das pessoas que moram ali fora? Sabe como chamam todos os moradores de Belo Horizonte, fora os que estão adorando o Senhor hoje? Posso dizer? O nome deles é o pior nome que o diabo já deu a um ser humano. Eles são os perdidos. Os brasileiros, mais de 150 milhões são perdidos. Mas eles precisam saber. Eles precisam de alguém que tenha identidade em Deus para dizer para eles: vocês não são perdidos, vocês são amados de Deus, vocês são aqueles por quem Jesus morreu. Nós que já conhecemos Jesus, que confiamos nele, que entendemos que é ele que nos define, nós somos chamados e autorizados por Deus a dar nomes. E eu sou pastor desta igreja. Deus me colocou aqui de uma forma sobrenatural há muitos anos. Sabe o que ele me deu? Autoridade para dar nomes. Eu tenho essa autoridade, ele me deu, porque eu sou um pai espiritual. Em nome de Jesus, eu quero dar nome para você hoje. Eu vou te levantar agora diante de Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Eu não tenho força para te levantar, mas eu estou fazendo isso agora. Eu estou te levantando aqui agora. Eu estou te levantando aqui agora. Eu queria que, se você quer participar comigo, levante uma de suas mãos para o Pai, porque o Pai vai te dar um nome agora. Eu, em nome de Jesus, eu quero, como um pai espiritual, te dar um nome, meu amado. Em nome de Jesus, eu digo: vocês não são fracos e sem esperança. Não são culpados e condenados. Essas são mentiras do diabo. Você é um amado de Deus. Eu te dou um nome hoje. Você é aquele que confia no Senhor e nunca será abalado. Você é aquele que descansa no Senhor. Eu vou te dar um nome que é o mesmo nome que eu tenho. Para de dizer que você é fraco. Você é um dínamo de energia e força. Eu vou dizer para você: você é tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou dizer para você, como um pai espiritual: você é mais que vencedor através de Jesus Cristo. Você é cheio do Espírito Santo. Você é nascido de novo. Você tem uma aliança com o Rei. Tudo que é dele é seu. Você é um abençoado. O Senhor é o seu ajudador. Esse é assim que a gente deve dizer uns aos outros. Nós temos que aprender, especialmente quando nós oramos um pelo outro. Quando eu oro pela minha célula, eu não falo que o Murilo é isso ou aquilo. Eu falo: Murilo é um abençoado. Eu não falo que o Amauri é um carioca. Eu falo que o Amauri é um abençoado, é meu irmão mais que amado. Quando oramos uns pelos outros, nós dizemos o que eles são, que eles são vencedores. E eu digo que o Glauber é um vencedor. Eu digo que o João é um abençoado. E eu digo que o Maia, ele é amado de Deus, incondicionalmente amado. Se você quer construir uma fé inabalável, se você quer construir uma fé inabalável em Deus e passar nas provas de confiança, você tem que deixar que ele te ensine sobre intimidade e dependência. Você jamais confiará em quem você não conhece. Por isso você tem que fazer horas sós, tempo com Deus, leitura bíblica, principalmente orar, porque só na presença que você ouve o que Ele te fala. Se você quer construir uma fé inabalável em Deus, se você quer passar por provas que Deus vai colocar, se você confia nele, você tem que deixar que Ele te ensine sobre isso. É Deus quem te define. Só Deus que te define. E a minha pergunta é: você crê nisso? Você crê nisso? Foi isso que Deus testou Abraão lá no Monte Moriá. Quando Abraão, mesmo sem entender, matou o filho dele diante de Deus. No coração ele matou. Deus disse: eu juro pelo meu nome que eu te abençoarei. Foi isso que aconteceu diante daquele túmulo mal cheiroso que há 4 dias já tinha sido enterrado. Lázaro ressuscitou lá de fora, porque Maria e Marta disseram: mas eu creio que ainda agora, depois de 4 dias, se você quiser, ele viverá. Você pode dizer isso, que ainda agora, mesmo já cheirando mal, sua vida pode retornar um caminho de honra, que a sua família pode, que a sua vida moral pode, que a sua identidade, que o seu casamento complicado, você crê nisso ou você está sentenciando, não vai sair do túmulo, não tem mais jeito, é você que define. Agora que Daniel e seus amigos confiaram em Deus, e mesmo diante de tanta pressão daquele ambiente, mesmo diante de uma fornalha, eu vou te matar no fogo, mesmo eu vou te jogar na cova dos leões, eles confiaram. E sabe o que Deus fez? Senha certa. Eles já entraram numa vida plena. Sabe o que aconteceu com aqueles 4 jovens que foram levados escravos? Viraram os governadores da Babilônia. Os mais ricos, os mais prósperos. Mas isso não é o mais importante. Eles levaram o evangelho. Sabe quem se converteu? O rei Nabucodonosor. Sabe quem se converteu? Um mundo de gente naquela terra. E sabe o que Nabucodonosor fez? Mandou escrever para todo lado. Diga no mundo inteiro, aonde o meu reino foi, que só há um Deus. O único Deus é o Deus de Daniel. É o Deus que fecha a boca do leão. É o Deus que tira o poder de morte da fornalha. Creia que é Deus que te define. Feche os seus olhos um minutinho. Nós vamos orar. Eu pergunto, quais são os nomes que os outros têm dado para você? Quem tem definido você? As circunstâncias? Sua conta bancária? A casa que você mora? O bairro que você mora? Você é inferiorizado porque vai para casa de ônibus e mora a 2 horas daqui? As pessoas é que te definem? Porque alguém tem falado para você de forma depreciadora, você então vale menos? Ou é Deus que te define? Eu quero que você peça agora em oração, fala assim: Espírito Santo, me ajude a lembrar quais foram os nomes que eu ouvi dos meus pais, quais foram os nomes que pessoas importantes me chamaram e que hoje está dentro de mim fazendo efeito negativo. Deus, me ajuda a enxergar o que é muito difícil para mim. Como eu tenho me chamado? Como eu tenho me chamado? Deixa o Espírito Santo trazer agora na sua mente e revelar para você quais são esses nomes que Satanás tem tentado te dar. Eu quero te pedir o segundo passo. Se você lembrou, talvez a pessoa está aí do seu lado. Eu quero que você faça a coisa mais importante que você pode fazer. Perdoe. Perdoe a todos os que têm te chamado por esses nomes. Nomes ruins, pejorativos, destrutivos. Perdoe seus pais, mesmo que eles já tenham morrido. Perdoe quaisquer pessoa, qualquer pessoa que tenha dado um nome ruim. Libere agora, libere essa pessoa de estar livre. Você não tem mais efeito, tudo bem, pode ir. Terceiro lugar, renuncie a todos os nomes. Renuncie. Você pode me chamar assim, mas eu não sou assim. Faça igual Daniel fez. Se você aceitou algum nome ao longo da sua vida, renuncie. Chame esses nomes de mentira. Declare que pela cruz de Cristo você já morreu para o seu passado. Você sabe que não é mais isso. Declare perdão para quem falou isso. Renuncie e diga: é mentira. É mentira. Isso era do meu velho homem, mas ele já foi para a cruz. O mundo espiritual já morreu para mim. Então agora eu quero pedir: procure no Novo Testamento, na leitura que você vai fazer a partir de amanhã, procure os nomes que Deus te chama. faça uma lista com novos nomes. Aprenda sobre esses nomes. Diga que você é esse nome. Diga. Se você quer construir uma fé inabalável em Deus e passar pelas provas que sempre vêm de confiança, você tem que deixar que Ele te ensine duas coisas: como ter intimidade com Ele e depender do que Ele fala. Se você já entregou sua vida a Jesus e está vivendo um relacionamento genuíno, então creia que só Ele é que te define. Se você não tem um relacionamento com Jesus ainda, você tem que ter. Você precisa ter. Não é uma opção, é a sua vida. E eu quero orar com você. E se você quer hoje entregar também sua vida a Cristo, levante sua mão para Deus agora. Onde você está, de olho fechado, toda a igreja orando, levante sua mão para Deus. E diga para Ele. Diga para Ele: Senhor Jesus, por favor, olha para mim. Eu preciso de salvação. Por favor, olha para mim, eu preciso de salvação. Eu preciso nascer de novo, eu quero mudar de vida. Eu quero largar meu passado, eu quero virar uma outra pessoa, um outro homem, uma outra mulher. Muda minha vida. Perdoe meus pecados. Cristo, eu te reconheço como Filho de Deus, meu único Salvador. Entra na minha vida. Entra na minha vida. 2020 está aí. É para ser o ano da abundância. É para ser o melhor ano que você já viveu. Essa é a promessa que está no ar. Daniel viveu isso mesmo no pior lugar que podia ir. Você também pode viver. Deus pode transformar tudo se você confiar nele. Levante suas duas mãos para o céu. Entrega agora sua confiança de vida. Confiar. 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 Confie. Confie. Eu não posso confiar por você. Confie. Mesmo que você diga, não tem mais jeito, confie. Mesmo que você diga, eu não quero mais, confie. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Esse é seu nome. Pai, essa igreja está orando aqui. E ela está dizendo, eu confio. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Eu confio. Segure seu braço no alto. Pague um preçozinho. Você vai precisar de muita força para manter seus braços levantados no mundo tenebroso, que quer abaixar seu braço, que quer desligar seu comunhão, seu contato, sua entrega. Confie, confie. Sustente, permaneça. 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 Se o meu amor permanecer em você, e se o seu amor e confiança permanecerem em mim, pedirão o que quiser e será feito. Permaneça, permaneça. Não deixe que Nabucodonosor baixe seus braços. Não acredite que uma ofensa, não deixe que uma ofensa, não deixe que um casamento, não deixe que uma carteira vazia, que uma enfermidade, que uma aparência difícil, que um problema, um tropeção, uma queda, uma culpa, abaixe seus braços. Não deixe que uma situação, um momento ruim abaixe seus braços. Permaneça em Deus.